O futuro desconhecido se aproxima de nós. E pela primeira vez o encaro com alguma esperança. Porque se uma máquina, um exterminador, pode aprender o valor da vida humana, talvez nós possamos também.
Pessoal, tudo bom? Aqui é a Sora.
E aqui é o Matheus, o vilão.
E hoje estamos aqui para um novo formato que a gente está lançando no Central Pandora, que é o nosso podcast. Ele estará saindo aqui no YouTube, mas você também vai poder baixar para ouvir onde você preferir. O link vai estar aí na descrição para quem achar melhor fazer o download. E nesse primeiro episódio do nosso podcast, nós estaremos falando sobre um lançamento aí de outubro de 2019 que fez um baita barulho esse ano. Uma das franquias mais importantes da ficção científica ganhou esse ano uma nova sequência, que na verdade não é bem uma sequência, que é Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. E esse não é um review, o nosso objetivo aqui não é falar se o filme é bom ou ruim. Tem vários reviews no YouTube, em sites, então aqui a gente vai falar sobre as implicações que esse novo filme trouxe para a franquia. O que Destino Sombrio traz de novo para Exterminador do Futuro? Então vai ter spoilers, se você ainda não viu o filme e não quer spoilers, recomendamos que deixe para ouvir depois que você já tiver visto o filme. Exterminador do Futuro e Destino Sombrio foi lançado no Brasil no dia 31 de outubro de 2019 e ele é uma continuidade retroativa da franquia. Ele segue a partir dos eventos do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final de 1991.
E justamente por ele ser uma continuação direta, né, do Exterminador do Futuro 2, que é talvez considerado um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, tava aí uma carga bem pesada em cima do Destino Sombrio, né? Ignorar o 3, o 4, o Gênesis. Então tava aí uma missão bem difícil e que realmente era um pouco complicado, né? É um pouco meio bagunça, né? O que virou o canone, né, do Exterminador do Futuro depois de um tempo. Então eles tiveram que cortar bastante coisa.
É, basicamente eles partiram de onde o James Cameron parou. O trabalho dos outros diretores foi ignorado e foi criada ali, ironicamente, uma linha do tempo alternativa no Exterminador do Futuro, que é um filme que consequentemente é sobre viagem no tempo. Nele, uma guerreira chamada Grace é enviada do futuro para proteger uma moça chamada Dani Ramos de um exterminador chamado Heavy 9. Para isso, eles contam com a ajuda de dois grandes veteranos da franquia, que são a Sarah Connor e um T-800, que retornam com os seus atores originais. E, convenhamos, esse foi um dos maiores atrativos desse filme.
Esse é um filme que ele capitaliza muito na nostalgia. Pelo menos ele tentou, né, chamar pelo Schwarzenegger, pela Linda Hamilton, que tá voltando à franquia depois de não sei quantos anos. Então, realmente, de novo ali, é uma carga bem pesada para carregar. Quem ficou por conta disso foi o Tim Miller e com produção direta do James Cameron, né? Que dizem que ele deu muito mais do que só o dinheiro. Ele deu ali umas dicas do que fazer. Que é curioso porque apesar dele ter começado basicamente tudo do zero, as sequências, ele tem uma estrutura muito parecida com o primeiro e o segundo filme.
E, bom, ele acontece então, né, logo depois lá da destruição da Cyberdyne, que a gente vê no julgamento final. O trabalho da Cyberdyne é destruído e não tem mais nenhum, assim, vestígio do que se tornaria futuramente a Skynet. Então, teoricamente, a Skynet acabou ali em Exterminador do Futuro 2.
E pra quem acompanhou aí a produção desse filme, lá desde o começo o Tim Miller vem batendo numa tecla de que esse é um dos poucos filmes, talvez o primeiro filme da franquia, a dar continuidade na história, né? Depois de Exterminador do Futuro 2, os outros títulos exploraram mais como a Skynet se reinventa, ou como o dia do julgamento é inevitável. Destino Sombrio traz uma fórmula um pouco diferente, ele avança no que acontece com a humanidade depois da destruição da Cyberdyne e o fim da Skynet. Por isso é tão interessante da gente discutir o que são, na verdade, essas novidades e esses avanços para a história.
Era uma luz forte e gigante. Queimava meus olhos. Ainda vejo a luz.
O filme começa já apostando na nostalgia, usando um trecho do segundo filme, aquele momento em que a Sarah Connor está no hospital psiquiátrico e está falando ali sobre o que vai acontecer em um momento em que ninguém ainda acredita nela. E depois ele vai novamente para o fanservice, mostra um pouco da antiga Guerra do Futuro, com os Hunter Killers, exterminadores ali do modelo da Skynet. Claramente não é a Legião, a gente vê eles saindo da água, é realmente uma coisa assim bem fanservice. Então ele vai para uma cena que foi uma das mais controversas desse filme, foi uma cena que fez muito barulho, causou muita polêmica, que é a morte do John Connor. Quando a gente vê aquilo, a gente fica pensando, peraí, como isso foi acontecer? Porque, teoricamente, a Skynet enviou lá um T-1000 no Exterminador do Futuro 2. Foi enviado um T-1000 para matar o John Connor e um T-800 reprogramado, que foi enviado pela Resistência para proteger o John Connor. Aí a Sarah está lá com o John, aproveitando um momento ali de descontração. Chega um T-800 e manda bala no John Connor. E a gente fica tipo, como assim? O que aconteceu foi o seguinte: quando a Skynet viu que ela estava sendo ameaçada, dispersou vários T-800 no tempo em dias e lugares específicos. E mesmo depois da destruição dela, esses exterminadores continuaram sendo enviados. Por isso apareceu ali um T-800 mesmo depois da destruição da Skynet. Teoricamente, a Skynet foi destruída, mas como nós estamos falando de viagem no tempo, a linha do tempo onde a Skynet enviou os exterminadores meio que não foi destruída. Aquela onde o filme acontece é uma linha do tempo alternativa que foi criada depois.
O próprio filme lá depois explica que é porque eles ainda tinham a missão que eles tinham sido enviados no passado, mesmo a Skynet não existindo naquele período, naquele tempo em que aquele T-800 encontra com os dois.
É como a Sarah Connor diz, ele é de um futuro que nunca aconteceu.
E é um negócio um pouco interessante, porque volta no loop do tempo e espaço, que é explorado no primeiro filme, e também na linha alternativa que começa a fazer sentido no segundo filme. Ou seja, ele mistura dois pontos importantes das viagens no tempo dos antigos títulos.
É, como você já falou aí da questão da mudança na linha do tempo, o primeiro Exterminador do Futuro trabalha com um conceito chamado de paradoxo da predestinação. Esse paradoxo existe quando um viajante do tempo é pego em um ciclo de eventos que predestina a sua jornada de volta no tempo. Como o passado pode ser influenciado em uma viagem no tempo, uma maneira de explicar por que a história não muda é porque tudo que aconteceu tinha que acontecer. Se um viajante do tempo tenta alterar o curso da história nesse modelo aí, ele estaria só desempenhando o seu papel na formação da história como a gente já conhece, ao invés de estar mudando qualquer aspecto do passado. Independente das intenções ou dos esforços do viajante no tempo de preservar ali a sua experiência pessoal ou os seus conhecimentos, as coisas são mantidas. É bem o que acontece ali com o Kyle Reese, que volta no passado e acaba se tornando o pai do John, e também com o T-800. O endoesqueleto dele é destruído em um local onde depois a Cyberdyne iria encontrar os vestígios e desenvolver a inteligência artificial que posteriormente se tornaria Skynet. Ou seja, os eventos do passado não conseguem alterar os do futuro.
Esse é um tipo de paradoxo bem difícil de entender, mas é até o porquê o primeiro filme tem tanto charme, né?
É, na verdade, essa regra já é quebrada logo no Exterminador do Futuro 2. A franquia, no segundo filme, se afastou um pouco desse conceito do destino e passou pro conceito da escolha. Aí ela já entrou naquela do não existe destino senão aquele que nós fazemos para nós mesmos. Então esse filme já passa a trabalhar com um conceito mais parecido com o Dia do Julgamento.
Então, como, né, o nosso objetivo aqui hoje é explorar justamente o que esse filme traz de novo, esse é um dos pontos principais, né? Nos primeiros minutos ele já traz algo completamente inesperado, é a morte do John Connor. Então, sem o John Connor, a gente tem que esperar um novo salvador da humanidade. E essa é uma das maiores mudanças que o filme trouxe para a franquia. E além de uma nova salvadora, a gente também precisa de uma nova ameaça, já que a Skynet deixou de ser a destruidora da humanidade. Outro ponto importantíssimo em Destino Sombrio.
Eu acho que, apesar do filme se chamar Destino Sombrio, na verdade o final dele passa uma mensagem um pouco de esperança. Porque se você for analisar, o que esse filme conta é que a humanidade sempre vai dar um jeito de vencer. A Skynet conseguiu matar o John Connor mesmo depois que ela já tinha sido eliminada. Aí acabou ali a história do John Connor com a Skynet. Surgiu então uma nova ameaça, que é a Legião. E quando surgiu a Legião, surgiu também uma nova salvadora da humanidade. Ou seja, não importa quantas ameaças venham a surgir, sempre vai surgir alguém que vai salvar a humanidade. E interessante que o Heavy 9 vem pro passado para eliminar a Dani Ramos. Só que se o Heavy 9 não tivesse voltado pro passado para matar a Dani, a Grace também não teria sido enviada pro passado. A Dani não teria conhecido a Sarah Connor e provavelmente a Dani não seria a salvadora da humanidade. Ou seja, tecnicamente a Dani é salvadora da humanidade por causa da Legião. Se a Legião não tivesse enviado um Exterminador, os eventos desse filme não iam acontecer e no meio do caminho ia surgir um outro salvador, provavelmente.
É uma reprise do tema do primeiro filme, né? Se a Skynet não mandasse o Exterminador pro passado, a Resistência não ia mandar o Kyle Reese, o John Connor nunca ia existir. Então é realmente como um tema maior dentro de todos os filmes do Exterminador do Futuro e que é algo realmente legal de ser explorado. É um dos poucos filmes com viagem no tempo que explora justamente esse passado imutável com um futuro que não acompanha exatamente o que quem veio do futuro fez no passado. Não é igual o De Volta para o Futuro, que o Marty McFly começa a desaparecer porque ele fez alguma coisa lá no passado. Ou igual os Vingadores, que não importa o que você faz em momento nenhum, acontece o que eles querem que aconteça, né? O passado, ele é um loop que tem que acontecer o que tem que acontecer, porque o futuro vai acontecer como aconteceu.
É, pelo menos nessa parte da questão da viagem no tempo, o filme se manteve na proposta, não original, mas na proposta que acabou sendo adotada na franquia posteriormente. Mas então já falamos muito da morte do John Connor aqui, acho que já foi comentado tudo que tinha para comentar. Então vamos para a história do Destino Sombrio em si, porque esse evento inicial acontece lá em 1998, depois o filme avança para 2020, que é quando o Heavy 9 chega no México para matar a Dani Ramos. Só que chega também uma protetora, que é uma humana aprimorada que luta do lado da Resistência.
O que é bem interessante da Legião, em toda a mídia ligada a Exterminador do Futuro, a Skynet sempre está como foco principal da ameaça contra os seres humanos. Até o que é feito depois, parte do trabalho da Cyberdyne, no Exterminador do Futuro 3, a Rebelião das Máquinas, é um programa do governo, mas é baseado no que a Cyberdyne construiu inicialmente. Dessa vez, pelo menos o filme não deixa entender que tem alguma ligação, dessa vez a Legião é totalmente sem ligação com a Skynet. Apesar das suas muitas similaridades, eles realmente tentaram criar algo completamente novo, o que daria uma possibilidade de avançar mais, né? Porque a Skynet já foi tão explorada nos últimos títulos, nos últimos jogos e tudo mais, que não tem muito o que você criar sem você atropelar o que já tinha sido feito. Então, com a Legião meio que dando um reboot no vilão da história toda, você podia criar ali algo completamente novo, e é o que eles fazem com o Heavy 9. Ele é muito parecido com o T-1000, ele tem elementos do T-800 também, né, que é o endoesqueleto, mas ele é um exterminador único comparado com todos os outros que a gente viu nos filmes.
Ele traz algumas novidades, né? E a principal delas a gente já conheceu no trailer, que foi a sua habilidade de separar o metal líquido do endoesqueleto. Ele consegue se transformar em dois.
O que torna ele, com o perdão do trocadilho, uma ameaça dobrada, né? Ele tem, de um lado, as forças do T-1000, do outro lado, as forças do T-800, e não tem a fraqueza de nenhum dos dois, né? Ele é o exterminador mais letal que a gente viu até o momento.
Sim, e ele não só consegue se dividir, mas também tem a habilidade de se transformar nas pessoas. Só que o Heavy 9 tem, assim, uma característica que dá uma vantagem para ele em relação a outros exterminadores, que é, digamos assim, a lábia. Ele consegue transformar a sua personalidade de forma que ele vá convencer as pessoas. E a gente vê isso acontecendo em vários momentos do filme. Ou seja, ele é uma inteligência artificial, mas ele tem um entendimento muito grande da mente humana.
Ele puxa muito mais pro lado da inteligência do que pro lado do artificial, né? Diferente do Schwarzenegger, por exemplo.
É, porque nos momentos em que ele vai, por exemplo, matar a Dani, ele fecha a cara e vai direto pra cima dela. É uma coisa assim, ele vira um robô. Só que quando ele precisa passar despercebido, nos momentos em que ele quer se passar por alguém pra conseguir alguma coisa, ele consegue mudar totalmente a sua personalidade. Heavy 9 realmente é uma baita ameaça. E o filme enfatiza que ele é praticamente indestrutível. Tanto que na cena em que a Sarah Connor encontra ele pela primeira vez, ela massacra ele e ainda assim depois ele tá de volta, como se nada tivesse acontecido.
Quem viu o filme sabe que tem o filme inteiro eles tentam destruir o Heavy 9 e eles fazem coisas assim que vão a níveis extremos da destruição e ele praticamente não sente nada, né? Não sente, né? O robô, ele praticamente não para. E outro poder que eu acho que a gente não pode deixar de comentar do Heavy 9 é que ele conseguia acessar equipamentos eletrônicos com metal líquido dele. Ele botava a mão no equipamento eletrônico, o metal líquido entrava e ele tinha acesso a essas coisas. É bem parecido com a TX do Rebelião das Máquinas, né? Ela fazia a mesma coisa, só que o Heavy 9 faz isso de forma muito mais avançada. E na era da internet, na era em que tudo está conectado, essa talvez seja a habilidade mais útil dele, né? Tanto que lá no filme tem um momento que ele invade um drone para ficar vigiando a Grace com a Sarah e a Dani Ramos lá de cima, pega câmeras de segurança no momento para saber para onde o pessoal está indo, para descobrir que elas estão tentando atravessar a fronteira do México.
Sim, a tecnologia dele trabalha de forma integrada com outras tecnologias, o que é uma característica da tecnologia atual. Né? Essa foi uma boa sacada realmente do filme.
Então, assim, né, como vilão, né, que ele não é o vilão principal, mas como lacaio do vilão principal, né, da Legião, o Heavy 9 é uma adição bem interessante ao Exterminador do Futuro. Ele é praticamente a evolução lógica do Exterminador. O Schwarzenegger era uma criatura imparável no primeiro filme. O T-1000 era capaz de se misturar com qualquer pessoa, com qualquer multidão. Então essa era a força dele. Hoje, na era de tudo conectado e com a personalidade, a engenharia social que o Heavy 9 é capaz, ele realmente demonstra isso, que ele é um exterminador avançado. O filme mostra bem que a Legião conseguiu desenvolver uma tecnologia muito mais avançada. Dá um aspecto até mais humano para os seus exterminadores. Pelo menos os infiltradores, né? Porque quando mostra lá os Hunter Killers do futuro, eles são um pouco mais animalescos.
Há 2 dias, eu tinha uma vida simples e ótima. E agora vivo um pesadelo.
E a nova salvadora da humanidade é a Dani Ramos. É uma garota com uma vida aparentemente normal, né? Vive no México com o irmão e o pai, trabalha em uma montadora de veículos E logo no início, o filme já tenta mostrar pra gente que a Dani é uma pessoa que tem tendência a tomar a frente das coisas. E também de aprender coisas que ela não sabe. Ela é aquela pessoa assim, eu não sei, eu vou me virar pra aprender isso aqui. Porque no caso do filme, a vida dela dependia disso.
Tem um papel de liderança, né? Ela busca um papel de liderança.
Sim. E assim, poxa, a Dani Ramos, teoricamente, uma menina que não tem treinamento militar nenhum, né? Uma garota realmente normal. Talvez ela tenha um conhecimentozinho em tecnologia. Afinal, ela trabalhava numa montadora de veículos.
Bem, eu lembro quando saiu o primeiro trailer, o pessoal ficou muito se questionando se ela ia ser a nova Sarah Connor ou o novo John Connor, né? Se ela ia dar luz ao Salvador, se ela seria a salvadora. Com o tempo, os trailers deu bem na cara que ela era a salvadora, mas eu acho que a apresentação dela no filme engloba bem o que é a Sarah e o John Connor, porque o John Connor, ele nasceu basicamente sendo treinado. A Sarah Connor, no primeiro filme, ela era só uma garçonete que foi pega no meio de algo que era muito maior do que ela, né? Pra infelicidade dela. E eu acho que ela traz, assim, apesar de ser uma estrutura bem parecida com o que a gente já viu, é um novo, por assim dizer, um template de personagem com as características que ela tinha, bem interessante para o que seria o futuro da franquia, principalmente com quem ela se alia no futuro ali do filme, né? Então, teria ali nos próximos filmes, né, no futuro do Exterminador do Futuro, traria uma dinâmica muito interessante com uma personagem fundamental desde o primeiro filme e que com certeza seria expandido aí nos próximos títulos da franquia.
Assim, apesar do pouco tempo que o filme tem, afinal é um filme, a gente tem ali também um pouco da Dani perdendo tudo que ela tinha, porque a Sarah Connor no primeiro filme é uma garçonete, ela quer, sei lá, curtir a vida, sair com o boy, quer ir pra balada. Essa era a Sarah Connor no primeiro filme. E acontecem aqueles eventos que você comentou, acabam com a vida dela, criam uma reviravolta enorme ali. No fim, ela é uma mãe em pânico, querendo treinar o seu filho para um futuro trágico. A vida da Sarah Connor vira de cabeça para baixo. E a Dani também tem um pouco disso. Ela é uma menina ali que quer ajudar o irmão dela a seguir a carreira de músico, tem uma vida relativamente tranquila, e de repente acontece um evento e vira a vida dela de cabeça para baixo, acaba com a família dela, porque tanto o pai quanto o irmão são assassinados, e o filme tenta mostrar um pouco do quanto ela sente essa dor, né? Tanto que eu acho, assim, vendo um pouco de como a Dani ficou, por exemplo, depois que o irmão dela morre, que ele vai ser um grande motivador para ela no futuro. Boa parte da luta dela vai ser pelo irmão. Ele é um personagem que aparece rapidamente, né, interpretado pelo Diego Boneta, mas é um personagem que tem a sua importância ali na criação da Dani. O Tim Miller chegou a comentar em entrevista que nesse filme ele não conseguiu explorar muito isso. Mas caso as sequências acontecessem, a ideia era explorar a relação da humanidade com a inteligência artificial. O que seria uma coisa assim legal de se ver, porque hoje em dia a gente já tem uma visão totalmente diferente da inteligência artificial daquela que se tinha no passado. Hoje a gente tem, de fato, tecnologias artificiais bem avançadas, tem pesquisas nesse ramo que estão chegando a níveis bastante evoluídos, então seria uma visão muito diferente da inteligência artificial que a gente vê no passado.
Talvez seria interessante explorar, porque apesar de ser um nível bem menor, não ser bem inteligência artificial, hoje em dia ela está em vários ramos, né, da nossa vida. Por exemplo, quando você abre o YouTube ou o próprio Spotify, os algoritmos que tentam entender como funcionam os seus gostos são que te recomendam os vídeos, te recomendam as músicas. Então, é um nível da inteligência artificial bem baixo. Então, seria interessante a gente ver como que no futuro, onde a gente é tão ligado com a tecnologia nesse nível, né, esse tipo de tecnologia, iria afetar a humanidade quando uma das nossas maiores aliadas se torna o nosso maior maior inimigo.
É, tanto que é assim que a Legião inicia o seu ataque à humanidade, né? A Legião é um programa que foi projetado para a guerra cibernética e, diferente da Skynet, ela não lança uma bomba e acaba com a humanidade. Na verdade, a Legião acaba com as nossas conexões, desliga as redes elétricas, desliga todas as formas de comunicação que nós temos. Isso causa um baita caos. O ser humano fica perdido sem toda essa conectividade que a gente tem hoje. E acontece, sim, uma grande explosão, né? Um grande apocalipse termonuclear. Só que ele não é feito pela Legião, e sim pelos seres humanos em uma tentativa desesperada de acabar com a Legião. Aí você já vê a mudança na perspectiva, né? A Legião só começa a atacar de forma mais direta quando nós, seres humanos, depois de falhar nesse ataque, somos dizimados e os poucos sobreviventes que restam ficam brigando entre si, que é o momento em que a Dani inicia a resistência lá no futuro de 2042.
Isso é um jeito de trazer uma nova exploração da natureza humana, né? A Legião não precisou fazer nada a não ser desligar tudo. Desligou a internet, desligou as redes de conexão, igual você comentou. E não demorou para o ser humano começar a se matar por causa disso. Primeiro com as bombas para tentar parar a Legião, mas quando tudo dá errado, a gente começa um a acabar com o outro, né? A Legião só vem com os exterminadores para acabar com o que restou até surgir a liderança, para juntar todo mundo. É uma nova forma de ver nos olhos dos anos 2010, esse período mais recente. Nos anos 80, parece que a resistência se formou logo depois que as bombas caíram, logo depois do dia do julgamento. Os poucos seres humanos que sobraram se reuniram para começar a enfrentar as máquinas. Já nessa nova linha do tempo, a gente tem um período de caos e discórdia antes de começar tudo dar certo, entre aspas, né? De começar a resistência.
Uma coisa assim que fica um pouco em aberto, apesar da gente ter falado aqui que a Legião é a inteligência artificial que se desenvolveu a partir dessa tecnologia de guerra, na verdade não fica claro se a Legião é o nome dado àquele exército de robôs que tem os Rev-7 que a gente vê lá no futuro e o Rev-9 que a gente vê no decorrer do filme, que é comandada por essa inteligência artificial, ou se é de fato uma referência bíblica que sugere que o código da inteligência da máquina vive na nuvem, que é espalhada por diversos servidores em todo o mundo. É um conceito interessante, porque se você for pensar nos dias de hoje, nós vivemos com várias informações trafegando o tempo todo na nuvem. E uma inteligência artificial que conseguisse o controle de todas as informações na nuvem realmente teria condições de dominar o mundo. Bom, e assim como chega o Rev-9 no passado pra matar a Dani Ramos, vem também a Grace pra salvar a Dani Ramos, proteger ela, na verdade. A Grace é uma personagem totalmente nova. Ela traz um conceito totalmente novo pra franquia, que é a de um ser humano aprimorado. Diferente do T-800, do T-1000 e até do próprio Rev-9, que foram fabricados, né? Nasceram como exterminadores. A Grace era um ser humano, teve uma vida, teve uma infância, adolescência, e só depois que passou por uma experiência onde ela quase morreu, que ela se tornou uma humana aprimorada. Aplicam uma tecnologia que transformam a Grace quase num exterminador.
Tanto que, vamos supor que ninguém tivesse visto os trailers, ninguém tivesse visto nada, não daria para saber exatamente se ela é a protetora ou se ela é a exterminadora.
Sim, fica aquele mistério, né? A gente só sabe que ela é uma mulher extremamente letal, isso já é visto na primeira cena, mas as intenções dela ali não ficam tão claras.
Pela primeira vez, a resistência tem componentes ali, né? Soldados que podem ou são, né, tão fortes quanto um exterminador. Antigamente, nos outros filmes, você vê lá na Guerra do Futuro, os soldados ficam escondidos, eles armam emboscadas contra os Hunter Killers, mas nunca batem de frente. E agora, eles trouxeram algo novo, que é um ser humano capaz de enfrentar, dado, né, as devidas proporções, as devidas limitações, que pode enfrentar um exterminador de igual para igual. o que muda completamente o que seria a guerra no futuro.
Depois é visto também que ela tem como se fosse uma malha por debaixo da pele. Realmente é difícil acreditar que era um ser humano.
E falando em difícil de acreditar, também é um pouco difícil assim de entender da onde veio a tecnologia para aprimorar um ser humano nesse nível. Porque a resistência, como a gente sabe, ela está enfrentando um inimigo muito acima do que ela é capaz. E a humanidade foi totalmente desfeita. Então fica um pouco a dúvida de da onde veio esse tipo de tecnologia para aprimorar os soldados.
É, provavelmente uma coisa que ia ser explicado futuramente, né? Como o ser humano chegou nesse nível tecnológico que a gente vê depois nos momentos em que é mostrado o futuro.
E o que é legal de mencionar também é que ela consegue enfrentar um Heavy 9 de igual para igual, mas tem um limite. Porque a tecnologia, né, as partes mecânicas dela começam a esquentar demais quando ela fica um certo tempo enfrentando o Heavy 9, né, que é dando o máximo de si. E isso pode matar ela caso ela não tome lá uma mistura de medicamentos que ela faz para diminuir a temperatura corporal e controlar essa tecnologia, né, a temperatura dessa tecnologia, que demonstra que não é algo totalmente aperfeiçoado ainda.
É, enquanto o Heavy 9 fica ali como se nada tivesse acontecido, ela fica acabada logo no primeiro conflito que eles têm. E é justamente nesse primeiro conflito que a gente tem também a chegada de um personagem super das antigas que tornou a ter o seu protagonismo nesse filme, que é a Sarah Connor.
Meu nome é Sarah Connor. 29 de agosto de 1997 era para ser o dia do julgamento final. Eu e meu filho John não impedimos. Salvamos 3 bilhões de vidas.
A Sarah chega totalmente equipada para enfrentar um exterminador e senta tiro, granada. É aí que a gente vê que o Heavy 9 realmente não morre facilmente, porque se morresse, a Sarah Connor teria acabado com ele ali. E nesse filme, a gente tem uma Sarah Connor totalmente diferente.
É, você comentou, ela é uma personagem muito querida pelos fãs. Mas ela vem totalmente diferente. A gente já viu a Sarah Connor basicamente mocinha indefesa, que ela é no primeiro filme, no 80% do primeiro filme, até no final ela ser quem destrói o Exterminador, que é uma evolução fantástica. A gente vê a Sarah, mãe super protetora e basicamente soldada destemida do 2. E agora a gente vê a Sarah com seus 60 anos, simplesmente sendo uma mulher que vive para destruir Exterminadores do futuro e bebê. Tipo, é uma mudança totalmente 180 graus, na verdade, da personagem, né? E traz uma dinâmica completamente diferente do que a gente já estava acostumado. É uma personagem completamente nova, com motivações novas. Ela não é mais uma protetora, ela é uma vingadora, né? Como ela não pôde proteger o John, ela vai vingar o John. Então, isso realmente muda a personagem de um jeito que é bem interessante pro futuro da franquia. Eu entendo que, apesar da Sarah ter sido muito elogiada, né, nesse filme, tem gente que não gostou e tudo mais, mas pro futuro seria uma dinâmica bem legal de ver como isso influenciar a Dani Ramos.
É, realmente a vida da Sarah tem uma reviravolta e nesse filme a gente vê muito o reflexo disso. Ela não confia em ninguém, tanto que quando ela vê a Grace fica assim, sem saber se deveria confiar ou não naquela coisa que ela vê, né? A Grace tem a estrutura de um exterminador, mas é um ser humano. E isso é uma coisa totalmente nova pra Sarah Connor, porque pra Sarah tinha os T-800, tinha o T-1000, aqueles modelos que ela conhecia, né? Agora apareceu uma totalmente diferente. Tanto que naquela cena do hotel ela fica meio se questionando, mas você é o quê? E a personagem, então, passa o filme todo por um processo evolutivo. A Sarah Connor, mais uma vez, está retornando como protagonista e passa por uma nova transformação aí em Destino Sombrio.
Durante os eventos do filme, ela tem que aprender a confiar naquilo que ela mais odeia e ela volta, mais uma vez, para o papel de protetora da salvadora da humanidade. Não é algo que ela está totalmente desacostumada, né? conhece a Sarah Connor, a gente sabe que ela já desempenhou esse papel muitas vezes, e ela tá de volta com muito mais experiência. E apesar dela ter sido quebrada totalmente pelo que aconteceu com o John Connor, tanto que ela fala que ela basicamente vive a vida caçando máquinas e bebendo até ela não lembrar mais de nada, né? Ou seja, a definição de um ser humano quebrado. Ela evolui como personagem e ela volta a ter o seu próprio propósito.
Uma coisa curiosa é que, pra Grace, a Sarah Connor é totalmente desconhecida. No novo futuro, o nome Sarah Connor já não é mais nada. Tanto que quando elas têm aquele diálogo no hotel, no final ela fala: "Ah, eu salvei a vida de bilhões de pessoas e tudo mais. Isso não é suficiente pra você?" E a Grace, como se não fosse nada, fala: "Não, realmente a imagem da Sarah e do John foi apagada nesse novo futuro." O que é bem curioso, porque no decorrer da história, a Sarah, não o John, mas a Sarah tem uma importância muitíssimo grande, porque a Sarah assume o papel de mentora da Dani.
Porque é um pouco estranho a Grace não conhecer a Sarah justamente por causa disso. Ela teve um papel tão importante. Será que a Dani no futuro só decidiu não contar pra ninguém que ela conheceu a Sarah Connor? Ou será que a Sarah mesmo pediu pra Dani não ficar falando no futuro que ela era tão importante assim, justamente pra ninguém mandar um exterminador lá no passado e tentar matar ela de novo quando ela é criança, alguma coisa assim?
E assim, outra coisa que a gente começa a se questionar é como a Sarah chegou ali naquele conflito. Apesar de que foi difícil não ver aquela perseguição toda do Heavy 9 com a Dani e a Grace, mas tudo bem. Na verdade, o filme conta que a Sarah recebe mensagens com localizações onde vão aparecer exterminadores. Depois da morte do John, uma pessoa misteriosa começou a mandar para ela mensagens indicando onde exterminadores iriam aparecer. Então ela ia lá e acabava com esse exterminador. Era uma forma meio de realmente vingar a morte do John. Então elas vão até o local de onde essas mensagens estão indo. Porque a Grace, além de conseguir rastrear pelo celular a localização de onde estão vindo as mensagens, ela percebe que são as mesmas coordenadas que ela tem tatuadas no corpo. Ou seja, se a Dani Ramos lá no futuro tatuou aquelas coordenadas na Grace, é porque tem alguma coisa importante para elas ali. Então elas vão até o local para descobrir o que tem lá e quem é essa pessoa que estava mandando as mensagens para Sarah Connor. E lá elas encontram o Carl, que curiosamente é aquele exterminador lá do início do filme que mata o John Connor e agora tá vivendo num ranchinho ali, tem uma família, uma coisa totalmente inesperada, né? A Sarah num primeiro momento tenta matar o Carl, afinal ela tá morrendo de raiva dele, mas eles começam a conversar. E o Carl comenta que ele era quem mandava essas mensagens para Sarah Connor, porque ele detectava sempre que surgia uma anomalia temporal que enviava um exterminador para o passado. Essas anomalias temporais são justamente aqueles exterminadores programados que a Skynet tinha enviado antes de ser destruída. E curioso é que isso foi uma forma de redenção do Carl. Ele desenvolveu uma consciência e enviava essas mensagens para Sarah Connor como uma forma de se desculpar pelo que ele fez.
E o fato do T-800 ter desenvolvido uma consciência não é totalmente fora dos filmes, porque quem lembra do Exterminador do Futuro 2, pouco antes do T-800 mergulhar lá no aço derretido, você pode lembrar que ele fala pro John que agora ele entende por que os seres humanos choram. Ou seja, no final do Exterminador do Futuro 2, já mostra que um T-800 é capaz de não desenvolver sentimentos, mas ele é capaz de entender completamente o conceito de tristeza. Ele estava se sentindo triste, apesar de ele não chorar, ele entendia por que um ser humano chorava, porque ele estava se despedindo do John.
Eu ordeno que não vá! Eu ordeno que não vá! Eu ordeno que não vá!
Agora sei por que choro. Mas isso eu nunca poderei fazer.
Então isso foi só expandido nesse filme para algo um pouco maior. Ele desenvolveu uma consciência baseado no que ele sentiu que ele tinha tirado da Sarah, né? Que ele fala que depois que ele matou o John Connor, ficou vagando sem propósito até ele encontrar uma mãe com um filho que ele protegeu e descobriu um novo propósito para seguir. Aí ele percebeu que ele tinha tirado o propósito da Sarah e desenvolveu uma consciência por causa disso. Então, não é assim tão fora do que a gente já está acostumado de um T-800. Ele é capaz de entender a tristeza que pode fazer um ser humano chorar. Então, ele é capaz de entender o que é um ser humano viver sem propósito.
É, no Exterminador do Futuro 2, essa mudança acontece, assim, de uma forma mais gradual. Mas ali também a gente tem um espaço de tempo muito grande, né? Muitos anos se passaram, então teve todo esse desenvolvimento.
Porque ele é uma criatura totalmente lógica, né? Então ele faz associações lógicas de ele viveu sem um propósito, então um ser humano viver sem propósito deve ser tão ruim quanto uma máquina que não tem propósito. É um conceito até que é bastante interessante, tipo, isso abriria coisas no futuro da franquia, apesar dos T-800 não existir. Os Heavy 9, que são muito mais tecnológicos, se um T-800 pode desenvolver uma consciência, o que um Heavy 9 poderia desenvolver? Porque ele é muito mais avançado, ele é mais inteligente, então talvez um Heavy 9 reprogramado fosse capaz de sentir coisas que um ser humano teria sentido, que abre ali umas questões narrativas bem legais para um possível aí futuro, né, universo expandido. Só que o filme explica muito com diálogo e tenta deixar essa mudança para um núcleo familiar. Talvez para ficar mais fácil, né? Mais rápido ali, porque ele é um filme muito acelerado, né? E deixa um pouco a desejar, parece ali que não faz sentido muito o Exterminador ter desenvolvido uma consciência mesmo. A tanto que dá uma certa impressão que ele estava tentando enganar o pessoal até um certo momento.
É, ao mesmo tempo que ele encontrou um propósito, ele de alguma forma estava se preparando para esse dia, que é como ele mesmo diz, o dia que o passado dele ia encontrar ele. Foi bem controverso essa coisa do Carl estar ali trabalhando com Cortina, assumiu uma família que aparentemente em momento algum percebeu que ele não é humano, o que é bem estranho.
Ninguém percebeu que o colchão dele é o primeiro a ficar com o formato, né, do corpo, assim, porque ele provavelmente pesa 1000 quilos.
É, o cara devia ter uma cama de aço reforçada, um sofá, tudo, todos os móveis que ele tinha que sentar ou deitar em cima deviam ser super reforçados. Apesar de que eles não tinham uma relação física, é bem difícil você viver com um cara que tem uns 800 quilos e não perceber isso em momento algum. E bom, ele tá mais velho, uma coisa que muita gente perguntou também, mas isso aí é explicado lá no primeiro filme. Os exterminadores, infiltradores, são revestidos de material orgânico, por isso eles envelhecem. Eles são criados para simular ao máximo um ser humano e faz parte do ser humano envelhecer, então...
E o Tim Miller até chegou a comentar, quando perguntaram isso pra ele, né, por que que o T-800 envelheceu, e ele falou que o T-800 envelhece, ele lembrou, né, daquela passagem que o Kyle Reese fala no primeiro filme, que eles têm até mau hálito e tudo mais, ele comentou que provavelmente um dia a pele, a carne do exterminador apodrece e começa a cair enquanto o endoesqueleto continua aguentando por muitos e muitos anos. Ou seja, se um dia alguém pretende trazer o Exterminador do Futuro de volta à sua origem no terror, né, do primeiro filme, tá aí uma excelente ideia, fazer um Exterminador em que já tá caindo aos pedaços.
É, dá uma história bem sinistra isso aí. E junto com o Carl, eles iniciam o treinamento da Dani. Ensinam ela a atirar, a se proteger. Não ensinam, assim, muito. Eles não têm tempo. Afinal, eles estão o tempo todo fugindo do Heavy 9, que tá frequentemente rastreando a localização da Dani e da Grace, mas começam ali os ensinamentos básicos, digamos assim, para Dani se tornar a líder da resistência no futuro. E nesse momento, a Sarah ainda tá na cabeça com aquela ideia que, na verdade, a Dani vai dar a luz ao salvador da humanidade. E interessante que esse filme, na verdade, muda um pouco essa dinâmica, porque a Dani é a salvadora. É ela que dá início à criação da resistência lá no futuro. Porque como ela tem essa coisa de assumir liderança e tem um discurso convincente, ela começa a recrutar pessoas, a unir grupos e no fim ela consegue criar uma resistência ali no momento em que a humanidade está em colapso. E uma das pessoas que é recrutada pela Dani ainda criança é a Grace. A Grace e a Dani, na verdade, têm uma relação de maternidade, porque a Dani é como se fosse uma mãe adotiva. A Grace, quando está num momento sozinha lá no futuro, é acolhida pela Dani e elas desenvolvem um relacionamento que, ao longo do filme, a gente vê que vai se tornando cada vez mais forte. Então, teoricamente, nesse filme, nós temos uma filha retornando ao passado para ensinar e proteger a sua mãe.
E é justamente quando ela tá ali começando o treinamento dela, né, com a Sarah, o Carl e a Grace, a Dani demonstra mais um traço de personalidade. Ela não gosta de fugir, ela não quer mais botar a vida das pessoas em risco por causa dela. Ela prefere bater de frente com o Heavy 9, mesmo que isso mate ela, mas ela deixa bem claro que ninguém mais vai morrer por causa dela.
Exato, enquanto eles estão o tempo todo planejando fugir, a Dani não quer mais fugir. Na verdade, ela quer encarar o Heavy 9, mesmo sabendo que o bicho é praticamente imbatível. E então eles vão fazer justamente isso, vão destruir o Heavy 9. Poucas são as coisas que podem parar ele. Uma dessas coisas é uma arma de pulso eletromagnético. Coincidentemente, um amigo da Sarah Connor pode conseguir para eles. Entra aí na história um personagem que tem uma passagem rápida e que para bastante gente talvez tenha passado até despercebida, que é o Major Jim.
O Major Jim aparece ali como um velho conhecido da Sarah, não dá para entender o quanto eles são conhecidos, né? Mas é ele que consegue a arma que vai destruir o Heavy 9 e entrega pra Sarah. Ou seja, deixa bem claro que ele é uma pessoa de muito poder, né? Provavelmente aquilo não estava solto num quartinho qualquer lá no quartel, então ele teve que conseguir de algum lugar grande. Mas o filme não explora muito bem quem é esse personagem, qual é a ligação que ele tem, provavelmente por falta de tempo, né? Tiveram que cortar alguma coisa.
É, o próprio Tim Miller chegou a comentar em entrevistas que o Major Jim teria mais cenas, ele faz parte da inteligência militar e seria um cara que sabe do desenvolvimento da inteligência artificial, provavelmente saberia sobre o desenvolvimento da Skynet. Mas acabou que muita coisa foi cortada, então tudo que a gente sabe é que ele era um contato da Sarah e é isso aí. É um personagem que ficou meio que mal aproveitado aí no meio do filme.
Mas você pode ver pelas entrevistas, né, que nem você comentou, que o Tim Miller falou que tinha mais coisas. Existe toda uma personalidade bem desenhada por esse personagem aí por trás das câmeras, que a gente não pôde ver no filme. Então se ele é uma pessoa dentro do exército que tem poder e sabe dos riscos da inteligência artificial, eu acredito que ele seria explorado no futuro da franquia como, talvez, como o cara que já estava preparando o armamento da resistência para quando a Legião dominasse o mundo de vez. Isso poderia explicar como que a resistência é tão avançada no futuro. Se ela tivesse um apoio já desde o começo, nem que ele fosse ele guardar armas, né, ou então equipamentos, proteger cientistas e engenheiros que desenvolveriam lá a tecnologia dos aprimorados no futuro, poderia ser o elo que está faltando entre o presente do filme e o futuro que a gente teve ali, alguns flashbacks da Grace e que parecem destoar muito um do outro.
Ele despertou muita curiosidade nas pessoas e depois o Tim Miller chegou até a comentar em uma entrevista que esse personagem teria mais cenas que mostrariam por que ele tem essa aliança com a Sarah Connor. Ele teria uma história um pouco mais desenvolvida, seria um cara consciente dos perigos que a inteligência artificial traria para a humanidade posteriormente, mas essas cenas acabaram sendo cortadas. E acabou que o personagem ficou ali como se fosse um cara aleatório que não é tão aleatório assim. fim, a única solução para acabar com o Heavy 9 é um núcleo de energia que foi colocado na Grace. A explosão causada por esse núcleo de energia teria força para explodir o Heavy 9. E é justamente isso que acontece no final. A Grace se sacrifica para salvar a Dani. E é um momento bem dramático, porque quando isso acontece, a Dani já está ciente da relação que elas têm, já desenvolveu ali um sentimento de amizade com a Grace, elas ficam muito unidas, as três protagonistas da história, mas no fim a Grace e o T-800 acabam se sacrificando para salvar a Dani. Uma coisa interessante é que quando isso acontece, nós temos duas Graces na linha do tempo. Nós temos a Grace que morreu para salvar a Dani, mas nós temos também a Grace criança que não está ciente de nada. Quando nós temos o final do filme ali, onde a Sarah Connor e a Dani estão juntas, claramente se preparando para o que está por vir, a Dani fica vendo a Grace criança brincando no parquinho ali, né? E nesse momento ela fala que não vai deixar a Grace morrer de novo.
E outro desenvolvimento que a gente tem nesse finalzinho é que o T-800 tem que se sacrificar para que o Heavy 9 seja destruído de vez. E você vê que a Sarah, nesse momento, consegue perdoar o T-800. Então, é o final também do arco da Sarah, que ela provavelmente ali abandonou todo o luto, toda essa raiva que ela tinha contra a máquina que matou o filho dela. Ela perdoou o T-800, então ela evoluiu como uma personagem. Ali termina o arco dela durante o filme. É uma evolução bem interessante, bem dramática, né, para a personagem, que é capaz de perdoar até mesmo aquilo que tirou a coisa que era mais importante dela, mostrando que os personagens principais, a Grace, a Sarah e a Dani, são humanos, eles não são máquinas, né, não são incapazes de ter esses sentimentos. E é justamente isso que difere a gente dos Exterminadores, e é por isso que a resistência sempre acaba vencendo a máquina que tenta destruir o ser humano no futuro, do Exterminador do Futuro.
E o filme, apesar de ter sido feito para ser uma trilogia, acaba relativamente estável. Nós temos ali a Dani e a Sarah se preparando para o futuro, e se nada acontecer nesse meio tempo, os eventos vão seguir para o que a gente viu nas visões do futuro da Grace. Mas ainda pode acontecer alguma coisa ali nesse meio tempo. Ou a Legião tenta mudar essa linha do tempo de novo, enviando outros Heavy 9 para outros lugares no tempo. Ou talvez até a Sarah e a Dani tentem acabar com a Legião antes dela acontecer de fato, que foi o que a Sarah fez no Exterminador do Futuro 2 com a Cyberdyne. Então, apesar de achar que vai ser difícil essa sequência acontecer, porque o filme não foi bem nos cinemas, eu penso que esses seriam um dos rumos que a história poderia tomar. Mais uma vez, acho que eles não iriam direto para o futuro. Eles iriam seguir com novos eventos no presente da franquia que mudariam fatos lá na frente.
O que é bem legal é que esse filme ele realmente abre um leque de possibilidades do que poderia acontecer, do que poderia ser abordado nos próximos filmes, caso tenham novos filmes, né? Eu penso que talvez a melhor decisão seria não já ir para a Guerra do Futuro, mas mostrar o comecinho do Dia do Julgamento da Legião. O que pode ser interessante, porque nenhum filme, tirando o Senhor do Futuro 4, Salvação, que agora não é mais canônico, toca nessa parte, que eu acredito que seja o que os fãs, uma das coisas que os fãs mais querem ver, é a Guerra do Futuro, pelo menos explorando como a humanidade se comportou assim que tudo foi desligado e como a Sarah continuou mentorando a Dani Ramos. Mas, como você comentou, tem várias possibilidades. É bem provável que eles ainda fossem trabalhar no nosso presente, acompanhando, né, a tradição dos filmes de uma máquina sempre voltando para tentar mudar o futuro, e é o jeito é esperar para ver se vem, né, um pouco mais de lucro aí quando o filme chegar em Blu-ray, no mercado secundário que vem depois do cinema, para saber se a gente tem ou não um próximo filme.
Bom, e assim acaba Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. É um filme que levanta bastante discussão, é um filme que traz muita coisa nova para a franquia, mas nós vamos encerrando por aqui e queremos saber também a opinião de vocês. O que vocês acham sobre todos esses temas levantados pelo filme? Se são coisas aí que vão perdurar na franquia ou se simplesmente, o filme foi um fracasso, a gente vai ignorar e esquecer tudo que aconteceu? E também o que vocês acharam dessa nova abordagem, desse novo caminho que eles tentaram seguir aí no Destino Sombrio. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente aqui no Central Pandora. Nosso podcast não terá uma frequência certa, mas nós vamos lançar sempre que possível, então fiquem de olho. Temos também o nosso canal no YouTube e o nosso site centralpandora.com.br, onde toda semana tem novidade. E é isso aí, galera. Muito obrigada e...
Hasta la vista, baby.